Alô, amigos da Rádio Grenal, um forte abraço para você que sintoniza através do nosso site oficial ou então através do Spotify. Está começando a nossa 11ª edição do Jogo Tático 2019. Seja muito bem-vindo. E para falar sobre todos esses jogos do Campeonato Brasileiro, está ao meu lado Calvin Correia, comentarista da Rádio Grenal, para falar sobre o empate no Clássico Grenal 421, a derrota do líder Palmeiras, a vitória do Santos, agora com a mesma pontuação do seu rival, e também a goleada do São Paulo contra Chapecoense. Tudo bem, Calvin? Seja bem-vindo ao nosso Jogo Tático número 11 da temporada.
Tudo certo, Lucas Arruda. Um abraço a todos os ouvintes ligados em mais um Jogo Tático aqui na Rádio Grenal. A rodada de clássicos, aqui em especial o Grenal, embora com muitas reservas, né? O Grêmio com mais reservas até do que o Internacional. E aí a qualidade do jogo caiu bastante em relação à expectativa e um duelo previsível. O que chamou a atenção da rodada foi o Palmeiras, né? Líder que perdeu, mas utilizando os titulares numa partida antes de um jogo importante de Libertadores. Então, alguns destaques que a gente vai trazer aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal, falando sobre esta rodada que antecede as Copas e que também foi a rodada posterior a decisões, especialmente da Copa do Brasil, o que teve um impacto também no desempenho de alguns jogadores durante essa rodada do Brasileirão, Arruda.
Perfeitamente, Calvin. Então, de imediato, vamos à análise dos 10 jogos da rodada. A gente começa no sábado, às 19 horas, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, com o clássico Grenal. Inter e Grêmio se enfrentando com as equipes alternativas por conta da Libertadores. E o empate no placar em 1-1. Paulo Miranda contra. Abriu o placar para o Internacional na primeira etapa e na sequência, no segundo tempo, Luan empatou o jogo 1-1. O Internacional do técnico Odair Hellmann em campo com Danilo Fernandes, Heitor, Emerson Santos, Vitor Cuesta e Natanael, Rodrigo Lindoso, Edenilson e Nonato, Guilherme Parede, Wellington Silva e Rafael Sobis. Ainda participaram do jogo o zagueiro Klaus, o atacante Pedro Lucas e também o volante Patrick. Já o Grêmio do técnico Renato Portaluppi, em campo com Júlio César, Léo Moura, Paulo Miranda, David Braz e Juninho Capixaba, Rômulo Tassiano, Galhardo, Luan e PP e também Diego Tardelli. Ainda participaram do jogo o atacante da seleção brasileira Everton Cebolinha e o jovem volante Darlan. Internacional 1, Calvin, Grêmio também 1. O Inter neste momento sexto colocado, o Grêmio apenas o 11º.
Pois é, Arruda, um Grenal diria até previsível, até pela questão dos reservas utilizados, do lado do Inter até uma escalação um pouco mais forte em termos de titulares, né? Jogou o Cuesta na zaga, meio de campo com Lindoso, Edenilson e Nonato. Nesse caso, para muitos até deveria ser o meio de campo do Inter, né? O Patrick tem sido titular do Odair, mas o Nonato agrada a muitos torcedores. E aí depois, lá na frente, aí sim, reservas, Parede de um lado, o Wellington Silva do outro, com o Rafael Sobis na frente. E o Grêmio, esse sim, com um time praticamente todo reserva, tendo meio de campo até diferente do que está acostumado a ter, porque o Grêmio geralmente combina um primeiro volante de mais marcação com um segundo volante de qualidade na distribuição de passes. E dessa vez não teve. O Rômulo era o cara da marcação, o Tassiano o segundo volante. Porém, o Tassiano é um cara que carrega mais a bola, não é um cara que faz o jogo girar no meio de campo. Então, o Grêmio não tinha aquele cara que pudesse distribuir, como faz o Maicon, como faz o Matheus Henrique, ou até o Darlan, que entrou no segundo tempo e parece que é um jogador com essas características mais próximas. E aí o Grêmio teve dificuldades em conseguir criar com a posse de bola. Ainda teve o Galhardo, lateral direito, improvisado no meio de campo, aberto pelo lado direito, do PP do outro com o Luan e o Tardelli mais à frente, se revezando, né? Um armar para o outro ficar um pouco mais adiantado no ataque. Mas foi um jogo que o Inter até começou melhor, teve uma primeira chegada com o Rafael Sobis fazendo passe para o Edenilson. Sobis saindo bastante da área, até porque não é um centroavante de ofício, né? Então buscava esse jogo entre as linhas do adversário e buscava armar também, construir para quem vinha de trás. Deu um ótimo passe para o Edenilson, que parou no Júlio César, e depois o Wellington Silva perdendo um rebote praticamente sozinho. E o jogo ficou nessa história, né? Do Grêmio com a posse, mas sem criar tantas chances, e o Inter o tempo todo saindo em velocidade nos contra-ataques e também aproveitou da bola parada para abrir o placar, cobrança de falta do Sobis para a área, e aí o Paulo Miranda, voltando depois de um tempo afastado por lesão, acaba jogando contra o próprio gol e abrindo o placar para a equipe do Inter. E o jogo ficou mais ainda nesse estilo, o Inter com a vantagem no placar, marcando atrás e tentando sair em contra-ataques, e o Grêmio com as suas dificuldades, tinha mais a bola, mas pouco chegava. Teve uma finalização do David Braz na primeira etapa. Mas no segundo tempo, aí, a partir do momento que o jogo foi passando, o Renato foi fazendo substituições. Talvez poderia até ter mexido no intervalo, ter sacado o Galhardo, esperou um pouco mais para fazer essa alteração. Tirou o Galhardo, colocou o Everton, trouxe mais velocidade pelo lado. O Odair também fez uma mexida, né? Entrada do Patrick no lugar do Guilherme Parede. Parede que foi mal na condução de vários contra-ataques, tinha a possibilidade de organizar bons ataques, boas jogadas, e acabava errando no passe ou conduzindo demais a bola e perdendo. O Wellington Silva estava um pouco melhor pelo lado esquerdo, depois os dois inverteram. No segundo tempo, o Patrick entra na vaga do Parede. Patrick para jogar aberto pelo lado esquerdo, mantendo essa formação do 4-1-4-1 do Internacional, mas o Inter ficou sem escape, sem jogadas de contra-ataque, sem assustar o Grêmio. E aí o Grêmio, mesmo mal ofensivamente, foi indo mais à frente, até porque não sentia um risco de levar o segundo gol, porque o Inter não conseguia contra-atacar com qualidade. E conseguiu chegar ao seu gol de empate, numa jogada em que até o Juninho Capixaba toma a iniciativa, né? É uma troca de passe pelo lado esquerdo, o Juninho recebe e faz um bom cruzamento. Faltava isso no jogo do Juninho, tinha, assim como o Cortez, muitos problemas em cruzamentos, mas dessa vez conseguiu acertar um bom cruzamento na área, cruzamento tão bom que fez com que o Luan, né, estivesse presente lá e, mesmo não sendo um centroavante, marcasse de cabeça. O Klaus também ficou olhando, né, poderia ter tomado um pouco mais a iniciativa para combater o camisa 7 do Grêmio, mas o Luan mostrou até algo diferente, uma presença de área, e empatou o jogo de cabeça. E a partir daí o jogo ficou morno, né? As duas equipes, nenhuma tentou arriscar sair um pouco mais para buscar a vitória e, de repente, correr o risco de acabar perdendo o jogo num contra-ataque adversário. O Odair até colocou o Pedro Lucas na vaga do Nonato, passou o Rafael Sobis pro lado, o Sobis parou de render quando começou a jogar mais aberto. O Darlan entrou na vaga do Tardelli para reforçar o meio de campo do Grêmio. O Grêmio passou a ter o Rômulo, Tassiano e o Darlan. Primeiro momento, o Darlan entrando mais à frente, depois o Darlan um pouco mais próximo do Rômulo na saída de bola e o Tassiano jogando um pouco mais adiantado, próximo do atacante. Então, foi um jogo morno, teve na reta final lá algumas confusões, o PP até exigindo boas defesas do Danilo nos últimos minutos, mas de uma avaliação prejudicada por conta do contexto, né? A dupla pensando muito mais na Libertadores da América do que no Campeonato Brasileiro. Então, mesmo sendo um clássico Grenal, o jogo ficou mais para observação, avaliação de reservas que podem ganhar mais minutos na temporada. Acho que do lado do Inter, o Wellington Silva vai mostrando que pode ser uma opção de lado de campo mais interessante do que o Parede, já está à frente do Neilton. Talvez até em relação ao Patrick, o Wellington Silva pode ser mais utilizado com o Patrick se jogar, né, e tem sido titular por dentro, né, naquela trinca, mas não jogando aberto e aí deixando o lado para o Wellington. Acho que foi um dos que mais aproveitou. O Sobis teve grande destaque e o Cuesta também na defesa fez uma ótima partida. E do lado do Grêmio, o Darlan, nos poucos minutos que teve, mostrou ser um jogador para ganhar um pouquinho mais de chance, para ganhar mais minutos ali, até porque tem essa característica de organizador. Então, se o Grêmio não tem o Maicon, não tem o Matheus Henrique, acho que o Darlan poderia ser esse substituto, do cara, o segundo volante, que organiza o jogo, que aparece mais para trocar passes. O Tassiano já é um jogador que carrega mais a bola, que não joga de uma maneira assim mais curta, né? Ele é um cara que busca até mais a profundidade, tá o tempo todo dentro da área, buscando receber cruzamentos, tentar finalização. Então acho que o Darlan, nos poucos minutos que teve, mostrou a sua qualidade. O PP na reta final melhorou um pouco, mas um jogo que teve, digamos assim, uma expectativa para um clássico Grenal um pouco frustrada, embora com o anúncio dos reservas para essa partida, algo dentro do que poderia se esperar de dois times que estão visando, nesse momento, muito mais a Libertadores da América.
E os gols do clássico 421 pelo Campeonato Brasileiro foram contados assim na Rádio Grenal, na voz do mito Haroldo de Souza.
Aqui Grenal, é no capricho, o Rafael, capricha, Rafa, autorizou, refugou na primeira, foi na segunda, levantou direto pro gol, desviado, passou de fundo!
Paulo Miranda contra.
Paulo Miranda contra, o homem da camisa 28, partiu para a bola, Rafael Alves levantou direto para o gol, subiu Paulo Miranda, desvia, a bola passa à esquerda do goleiro e estufa os cordais da Cidadela de Júlio César. A rede ainda está balançando, larga na frente o Internacional do Grenal 421. E agora vem comigo, tchê. As bandeiras coloradas estão tremulando, torcedor do Brasil, um para o Colorado, zero para o Grêmio, Diogo Rossi. Vai ensaiar o drible, saiu, enganou o Nonato, ficou para Tardelli, abriu no fundo para Juninho. Juninho vai levantar para a área, preparou, levantou, cabeçada e gol!
Luan!
Gol do Grêmio! Luan! O menino de São José do Rio Preto, a 25 minutos de partida! Numa chegada meio que sim, meio que não do Grêmio. Levantamento de Juninho, capixaba da esquerda para a direita. Luan vai no segundo andar, sobe sozinho, desvia de Danilo Fernandes e estufa os cordais da Cidadela Colorada. A rede ainda está balançando. E agora, te vem comigo, as bandeiras tricolores estão tremulando, torcedor do Brasil, está empatado o clássico 421, um para o Internacional, um para o Grêmio, Diogo Rossi.
Com o horário atípico, a gente volta ao sábado, porém pela manhã, às 11 horas, no estádio São Januário. O Vasco da Gama recebeu o Fluminense e venceu mais uma em casa sob o comando de Luxemburgo. E de virada, Pedro abriu o placar para o Fluminense e depois Leandro Castan e Bruno César deram números finais ao jogo. Vasco da Gama 2-1 diante do seu rival carioca. O Vasco, do técnico Vanderlei Luxemburgo, com Sidão, Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, Leandro Castan e Henrique, Richard, Raul e Marquinho, Valdívia, Ian Sassi e Marrone. Ainda participaram do jogo o lateral Raul Cáceres, o atacante Thiago Reis e o meia camisa 10 Bruno César. Já o Fluminense, do técnico Fernando Diniz, com Agenor, Gilberto, Digão, Nino e Caio Henrique, Yuri Lima, Bruno Silva e Daniel, Nenê, João Pedro e também o centroavante Pedro. Ainda participaram do jogo o volante Ayrton, o jovem atacante Brenner e também o defensor Frazan. Vasco da Gama 2, Calvin Fluminense 1. O Vasco já aparece fora do Z4, é o 15º colocado. O Fluminense dentro da zona de rebaixamento, o 17º na tabela.
É um clássico no Rio de Janeiro com a vitória de virada do Vasco e talvez no pior jogo do Fluminense sob o comando do Fernando Diniz. Mesmo quando vencia por 1-0 no primeiro tempo, foi uma partida muito ruim e muito longe daquilo que o Fluminense geralmente se propõe a fazer, que é ficar com a bola, mas pressionar, atacar, criar inúmeras oportunidades de gol. Nesse jogo, o Fluminense foi muito mal no primeiro tempo e aí, curiosamente, indo mal e pouco finalizando na primeira etapa, conseguiu sair em vantagem com 1-0 gol no finalzinho da primeira etapa, marcado pelo Pedro. Mas o Vasco, novamente com o Valdívia jogando mais à frente, né? O Luxemburgo apostando nesse momento no esquema sem centroavante, tendo dessa vez o Ian Sassi de um lado, Marrone do outro, com o Valdívia sendo esse falso 9. E no Fluminense, de novo, o João Pedro aparecendo aberto pelo lado esquerdo, com a presença do Pedro de centroavante, e foi interessante ver a estreia do Nenê. Poderia-se ter uma expectativa do, sem o Ganso, do Nenê jogar na posição do Ganso, mas não. Nenê jogou mais numa posição do Luciano, que está de saída do Flu, jogando aberto pelo lado direito, especialmente no momento sem a bola, fechando aquele lado, mas com a bola, tendo a liberdade de buscar o jogo por dentro. Luciano fazia muito isso no Fluminense. Começava do lado direito, mas daqui a pouco vinha costurando por dentro e virava quase que um segundo atacante. O Nenê também fez isso. Jogador que começou do lado direito, tentava fazer um pouco da recomposição por ali, com a bola, tinha liberdade para circular por outras partes do campo. Fez uma estreia até interessante. Vamos ver se o Diniz vai manter essa ideia. Mas foi um primeiro tempo de pressão do Vasco, que o Vasco criou mais oportunidades, apesar do Fluminense ter a bola, mas o Fluminense com dificuldades em organizar o jogo no meio de campo, porque de novo teve muitos desfalques, não só o Ganso, mas por exemplo o Alan, de novo foi desfalque, e o Alan é um dos principais jogadores do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro, o cara que faz o time funcionar do meio pra frente, busca a bola entre os zagueiros, foge de pressão, às vezes vem dois, três caras, ele consegue fugir da pressão e aí libera espaço, atrai marcação e libera espaço mais à frente. E sem o Alan, o Yuri foi esse primeiro volante e revezou com o Bruno Silva. Só que o Bruno Silva é um jogador de mais força física, não tem tanto essa qualidade técnica no jogo curto. Então o Fluminense teve novamente muitas dificuldades em iniciar as suas jogadas com essa dupla de volantes. O Daniel, quando recuava, era quem melhor fazia essa saída limpa. E com isso, Vasco pressionou, buscou finalizações e na reta final do primeiro tempo, Fluminense, numa das únicas oportunidades que teve, marcou com o Pedro, uma recuperação rápida do Flu, né? Perdeu a bola, o Gilberto já pressionou o Marquinho, recuperou de volta no campo de ataque e aí serviu o Pedro, que bateu de fora da área no canto do Sidão. Na segunda etapa, o jogo continuou da mesma maneira. Vasco pressionando, Fluminense com dificuldades, até a questão das expulsões, né? Primeiro, Vasco ainda consegue fazer o seu gol, né? Também tem a troca, a entrada do Bruno César no lugar do Ian Sassi, que melhora até a armação do Vasco. O Bruno, interessante que entrou na posição que estava o Sassi, do lado direito, e o Thiago Reis no lugar do Marquinho, centralizando o Valdívia. Então, o Valdívia, que poderia fazer mais o lado, fez a posição de meia central. E o Bruno César jogando aberto pelo lado direito, com o Thiago Reis na frente. Teve a expulsão, Digão, segundo cartão amarelo para mim, bem aplicado, solou o Bruno César. E aí o Nenê foi o sacrificado, né, para a entrada do Frazan. E o Vasco, a partir daí, dominou ainda mais o jogo, tendo a vantagem de jogadores em campo, botou bola na trave, teve finalizações perigosas e num lance que dá para atribuir ao Agenor, que já vinha sendo bastante criticado pela torcida do Fluminense, pela forma física, por estar falhando em alguns lances, de novo, dessa vez acho que até mais significativo a falha do Agenor, uma finalização de cabeça não muito forte do Marrone, e o Agenor acaba espalmando fraco para o meio da área, jogando ali na confusão, e o Castan conseguindo no rebote ali na insistência empatar o jogo. E depois tem a segunda expulsão, né? Essa um pouco mais discutível, do Frazan puxando o Iago Pikachu, que ainda não tinha a bola controlada, né? O Pikachu já naquele momento como meia, com a entrada do Cáceres no lugar do Valdívia, o Raul Cáceres jogando de lateral, o Pikachu adiantado para o meio de campo, né, para a ponta direita, e ali o Frazan acaba puxando, mas Pikachu não parecia que não tinha o domínio total da jogada, mas enfim, a arbitragem interpretou como chance clara e manifesta de gol, expulsou o zagueiro do Fluminense, que tinha entrado no lugar do Nenê para recompor a zaga depois da expulsão do Digão, e aí o Fluminense com dois a menos, e no lance seguinte a falta e a expulsão do Frazan, o Bruno César bate com muita qualidade na bola, joga por cima e faz um belo gol. E aí, 11 contra 9, o Vasco só administrou na reta final. O Fluminense ainda teve o Fernando Diniz fazendo uma substituição mais para não tomar mais gols, com a entrada do Ayrton no lugar do Pedro, né? Porque aí tá perdendo o jogo por 2-1. Pode tentar buscar o empate, mas com 9 jogadores, o Diniz preferiu sacar o centroavante, colocar outro volante, recuar o Yuri pra zaga e aí se manter só com a derrota de 2-1. Mas foi um jogo realmente muito ruim do Fluminense, especialmente no setor de meio campo, e aí vale registrar esses desfalques, Alan e Ganso, que são dois caras que organizam muito esse jogo do Flu, e o Vasco na pressão, como o Luxemburgo tem dito, né, caldeirão de São Januário, empurrando o time. No primeiro tempo já era para ter saído do intervalo vitorioso, fez melhor primeiro tempo, não conseguiu converter a chance em gol, acabou sofrendo o gol do Pedro na reta final, mas depois, no segundo tempo, conseguiu seguir mantendo o ritmo, e aí uma vitória justa e merecida do Vasco para cima do Flu.
No sábado à tarde, às 5 horas, o Bahia recebeu o Cruzeiro na Fonte Nova, em Salvador, e apenas ficou no empate sem gols, 0-0 contra a equipe mineira, com o seu time completamente reserva. O Bahia do técnico Roger Machado, em campo com o goleiro Douglas, Ezequiel, Lucas Fonseca, Juninho e Giovani, Gregory, Flávio e Ramires, Arthur Caíque e também o centroavante Gilberto. Ainda participaram do jogo o volante Ronaldo, o atacante Luca e o centroavante Fernandão. Já o Cruzeiro do técnico Mano Menezes, com Rafael, o Everton, Fabrício, Bruno, Kaká e Dodô, Ederson, Ariel Cabral e Jadson, Maurício, David e Sassá. Ainda participaram do jogo o lateral Rafael Santos e o atacante Vinícius Popó. Bahia 0, Calvin Cruzeiro também 0. O Cruzeiro, o último colocado antes do Z4, o 16º na tabela, o Bahia ocupando a 12ª posição.
É um jogo que deixou a desejar esse Bahia e Cruzeiro. 0-0, Bahia vindo de eliminação na Copa do Brasil para o Grêmio, tendo algumas mudanças no time. O Flávio, por exemplo, entrando na equipe no lugar do Elton. O Arthur Caíque também começando o jogo no lugar do Elber. Enfim, algumas mudanças do meio para frente. Mas o Cruzeiro, pensando na Libertadores, com o time totalmente reserva, né? E aí muitos garotos, o Kaká, por exemplo, jogando na zaga, o Maurício, dessa vez jogando aberto pelo lado direito, já tinha entrado numa outra partida centralizado no lugar do Thiago Neves, dessa vez entrou aberto pelo lado direito, o Cruzeiro fazendo mais uma trinca de volantes com Ariel Cabral, Jadson e Ederson. Então era um Cruzeiro colocando o time que tinha à disposição, Mano Menezes, para enfrentar o Bahia. E até foi melhor no primeiro tempo, teve mais oportunidades, colocou o goleiro Douglas para trabalhar, o Sassá teve boa finalização, depois o Ederson perdeu uma boa chance, livre, acabou acertando a trave, e o Cruzeiro poderia ter aberto o placar, e o Bahia com muitas dificuldades para atacar. Um time que se acostumou nesses últimos jogos a jogar de uma maneira mais reativa, em alguns momentos até mais defensiva mesmo, tendo dificuldades para ligar os contra-ataques, então muita gente marcando atrás da linha da bola e tentando sair rápido. Dessa vez o Cruzeiro é um time que se defende bem, então o Bahia não conseguia encontrar espaço para acionar o Arthur, para tentar puxar esse contra-ataque, e aí ficava um jogo em que o Bahia não conseguia atacar, não conseguia manter por muito tempo a posse de bola também de uma maneira efetiva, e o Cruzeiro trabalhava melhor e chegava mais perto do gol. Teve a expulsão do Arthur Caíque no finalzinho da primeira etapa, né, por segundo cartão amarelo, pisando no Jadson, e aí no segundo tempo chamou atenção, porque o Bahia foi mais perigoso. A entrada do Luca no lugar do Ramires, mantendo duas linhas de quatro, tendo o Gilberto lá na frente, e o Cruzeiro com a mais, no 11 contra 10, parecia um time acomodado com o empate. Um time que no segundo tempo poderia ter buscado mais o jogo, mas o tempo todo esperava o Bahia para tentar uma resposta em velocidade. E o Bahia foi indo para cima. O Luca entrou bem, finalizando de fora da área, característica que tem esse jogador. Teve até uma finalização de pé esquerdo que levou perigo. Depois o Fernandão entrou na vaga do Gilberto. O Bahia chegando com perigo em alguns escanteios. O Juninho tem mostrado boa presença de área na bola parada ofensiva. Enfim, foi um jogo que Foi estranho, porque no primeiro tempo o Cruzeiro foi melhor que o Bahia, quando os dois times estavam em igualdade numérica. Depois, na segunda etapa, já sem o Arthur Kaique, com a menos, o Bahia até melhorou e o Cruzeiro pareceu acomodado. Não estava tão afim, ou pelo menos tão disposto, a buscar a vitória. Não se arriscou. E aí, o empate realmente foi o resultado mais justo, mas o Bahia precisa melhorar a sua ideia, porque me parece claro que a linha tem sido de um time mais reativo, de menos posse, que vai acelerar o tempo todo. Mas precisa saber o que fazer quando não tiver esse espaço para acelerar. E o Bahia, nesse momento, parece um pouco perdido em relação a isso. E o Cruzeiro, com os reservas, se for buscar antes da bola rolar, o empate seria considerado um bom resultado, até pelo aproveitamento do Bahia jogando em casa. Na forma que foi, com um a mais durante todo o segundo tempo, faltou um pouco mais de ambição para o Cruzeiro tentar buscar a vitória lá na Arena Fonte Nova.
Ainda no sábado à noite, às 7 horas, o Ceará recebeu o Palmeiras no Estádio Castelão, em Fortaleza, e venceu pelo placar de 2-0. Leandro Carvalho e Matheus Gonçalves, os autores dos gols, quebrando aí uma sequência de quase um ano do Palmeiras invicto no Campeonato Brasileiro e consolidando a primeira derrota do Filipão na competição de pontos corridos, comandando o Palmeiras desde o último ano. Ceará comandado pelo técnico Anderson Moreira, com Diogo Silva, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Valdo e João Lucas, William Oliveira, Ricardinho e Thiago Galhardo, Felipe Bachola, Felipe Cardoso e Matheus Gonçalves. Ainda participaram do jogo o volante Pedro Ken, o meia Fernando Sobral e também o atacante Leandro Carvalho. Já o Palmeiras, do técnico Felipão, em campo com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa, Zé Rafael, Dudu e Deyverson. Ainda participaram do jogo o estreante volante Ramires, o meia Rafael Veiga e o atacante William Bigode. Ceará 2, Calvin Palmeiras 0. Ceará quebrando uma invencibilidade gigantesca do Palmeiras. Neste momento, 13º colocado. O Palmeiras segue líder apenas no saldo de gols.
É, Rudy, que vitória do Ceará para cima do Palmeiras, 2-0, tirando a invencibilidade no Campeonato Brasileiro. E o mais surpreendente, né? O Palmeiras foi com os titulares, o que certamente teve uma questão no planejamento, né? Porque foi com titulares no primeiro jogo contra o Inter, na Copa do Brasil, poupou alguns, especialmente na parte defensiva, os dois zagueiros, dois volantes, contra o São Paulo. E até aí tudo bem, novamente titulares contra o Inter, um jogo duro, fora de casa, eliminação nos pênaltis. E aí, quando se imaginava que entraria uma equipe mista contra o Ceará, não. A opção do Filipão foi pôr novamente titulares, depois de um jogo desgastante, uma viagem até longa e sem tanto tempo assim, né, para recuperação. E acho que isso pesou um pouco. O Palmeiras me pareceu um time cansado em campo, desgastado, não fez uma boa partida, não fez boa apresentação contra o Ceará, que foi um time mais inteiro e especialmente ali nos lados do campo, dando bastante trabalho, né? O Felipe Silva, o popular Bachola, fez uma boa partida ali pelo lado esquerdo. O Matheus Gonçalves, autor do primeiro gol, também com muita velocidade ali do lado direito e buscando também outros setores do campo para tentar suas jogadas. Enfim, Ceará pressionou o Palmeiras e foi melhor durante a partida. Palmeiras até teve algumas chances dentro da área para tentar finalizar, mas o Deyverson novamente fez uma partida muito ruim. Vem jogando mal o Deyverson nas últimas partidas, com dificuldades de dominar a bola, né? Até às vezes os companheiros encontram ele em boas condições dentro da área, mas aí o Deyverson vai dominar, escapa do pé, depois quando tenta girar já perde a bola, então tem atrapalhado muitos ataques. O Deyverson já foi um jogador que conseguia dar sequência nas jogadas, recebia de costas, fazia o pivô e preparava para quem vinha de trás. Nos últimos jogos não tem acontecido isso. A bola tem chegado com qualidade no Deyverson e o Deyverson tem tido dificuldades para dominar e aí atrapalha, quebra o ataque, quebra a sequência de jogada do Palmeiras. O primeiro gol do Ceará, com aquela polêmica do VAR pelo lance, a falta no Deyverson, mas também que o Deyverson deixa um pouco o braço no Samuel Xavier. De qualquer forma, a arrancada do Matheus Gonçalves sem ser incomodado, né, trazendo da direita para a esquerda e ninguém deu combate. Depois a bola sobra na finalização do João Lucas e aí o próprio Matheus bate de direita no canto do Everton. E a partir disso, o Filipão de novo fez uma mudança de jogadores, posicionamento, né? Passando o Scarpa para o lado direito e o Dudu centralizado. Não me parece que foi a melhor solução. Acho que o Dudu rende mais com liberdade, mas partindo de um lado, seja do lado direito ou do lado esquerdo. O lado esquerdo acho que até é o preferencial. Centralizado, acabou não tendo esse destaque. O Scarpa também do lado direito não foi bem, embora era um jogador que no Fluminense, por exemplo, ocupava muito o lado do campo, mas não funcionou, pelo menos nessa partida contra o Ceará. No segundo tempo, o Filipão até tentou fazer algumas mudanças, sacando o Scarpa e colocando o William. O William jogando do lado direito, com o Dudu centralizado. Depois a entrada do Rafael Veiga no lugar do Zé Rafael. E aí chamou a atenção porque o Rafael Veiga é o cara que joga por dentro. E dessa vez não. A ideia era ter o Dudu o tempo todo no meio, tanto que o Veiga entra do lado esquerdo. Depois, quando o Filipão inverte o Dudu, passa o Dudu pro lado direito, mas aí já montando um 4-4-2, tendo o William mais à frente fazendo a companhia ao Deverson. E aí tendo Dudu e Veiga abertos, com o William e Deverson na frente, e tentativa de cruzamento para a área, mas que também não funcionou. Teve ainda algumas polêmicas, né? O pênalti marcado pelo árbitro, depois anulado no VAR, do carrinho do Luiz Otávio, que pega no braço de apoio. Depois a entrada do Ramires no lugar do Dudu na reta final, né? E aí já acredito que nesse momento o Filipão pensando mais na Libertadores e preservando o Dudu do desgaste. E o Ceará conseguindo o segundo gol, chutão do Diogo Silva. O Felipe Melo foi afastar, acabou desviando para trás e aí habilitou o Leandro Carvalho no primeiro toque na bola, tocando por cima do Everton e fazendo o segundo gol. Mas uma boa vitória do Ceará, conseguiu conter bem o Palmeiras, sair em velocidade, incomodar também. E Palmeiras, um jogo bem abaixo na rotação, na intensidade, com dificuldades de criação e com o Deverson mais uma vez fazendo uma partida ruim e até comprometendo várias das tentativas de ataque do Palmeiras, que finalmente, para os adversários, teve a sua sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro interrompida. E foi interrompida realmente de uma maneira justa.
Fechando o sábado, às 7 horas da noite também, o CSA recebeu a equipe do Atlético Paranaense no estádio Rei Pelé, em Maceió, e perdeu mais uma vez na competição, 4-0 para a equipe do Furacão com o time alternativo. CSA do técnico Argel Fux, com Jordi, Apodi, Alan Costa, Ronaldo Alves e Rafinha, Dauan, Jean Kleber e Maranhão, Cassiano, Alexandro e Ricardo Bueno. Ainda participaram do jogo o meia Jonathan Gomes, o atacante Vitor Paraíba e o volante Naldo. Já o Furacão do técnico Thiago Nunes, em campo com Caio, Madson, Robson Bambu, Pedro Henrique e Abner Felipe, Wellington Martins, Matheus Rosseto e Tony Anderson, Bruno Nazário, Vitinho e também o Brian Romero. Ainda participaram do jogo o meia Jaderson, o argentino Tomás Andrade e também o volante Léo Cittadini. CSA 0, Calvin Atlético Paranaense 4. Os gols marcados pelo Tony Anderson, o Léo Cittadini, o Brian Romero e também o lateral direito Madson.
Furacão vencendo fora de casa com os reservas. E aí o que falar do CSA, né? Que contratou o Argel, demitiu o Marcelo Cabo, que pra mim não tinha resultados tão ruins, e especialmente dentro de campo o time vinha desempenhando bem para o que o CSA poderia atingir. Por exemplo, perdeu pro Inter no Beira-Rio por 2-0, fazendo uma partida competitiva, inclusive jogando parte do primeiro tempo melhor do que o Inter, por exemplo. Então não via tantos problemas assim no CSA, imaginando que já era uma equipe que brigaria contra o rebaixamento desde o início. Houve a troca contra o Corinthians, o CSA apenas se defendeu, não tentou atacar em nenhum momento, e dessa vez contra o Atlético foi uma equipe frágil defensivamente, que até começou em cima, mas muito mais na bola parada. O Dauan entrou, acho que até por conta disso, fez boas cobranças de falta e de escanteio, jogador que até começou como titular, depois perdeu espaço no time do Cabo, o Dauan. Mas foi um CSA apostando em jogadores mais altos e num jogo mais físico. Então tinha Cassiano, que pode jogar até de centroavante, mas jogando aberto pelo lado direito, Maranhão do lado esquerdo, com velocidade, e na frente, Ricardo Bueno e Alexandro, dois centroavantes. O Ricardo Bueno recuava um pouco mais, deixava o Alexandro na referência. E o Atlético com a sua equipe reserva, mas a mesma estrutura, o time joga da mesma maneira, com a posse de bola, ou em alguns momentos saindo em velocidade, mas sempre utilizando os laterais são protagonistas nesse time do Atlético e foram protagonistas nessa partida contra o CSA, Madison fazendo gol, Abner com duas assistências, o Abner do Coxa, agora tem, né, o outro Abner que veio da Ponte Preta, mas o Abner Felipe, né, o Abner que passou até pela base do Real Madrid, com destaque nessa vitória do Atlético Paranaense. O CSA teve a primeira chance, uma cabeçada do Alan Costa para a defesa do Caio. Depois disso, o Atlético foi administrando o jogo, conseguiu sair na frente no primeiro tempo, no cruzamento do Vitinho, com o Madison aparecendo ali como uma espécie de elemento surpresa e ganhando de cabeça do Rafinha, lateral esquerdo. E depois, no segundo tempo, o Argel já voltou com o Vitor Paraíba no lugar do Cassiano para tentar trazer ainda mais velocidade. Ainda no primeiro tempo perdeu o Alexandre, entrou o Jonathan Gomes para tentar trazer um pouco mais de construção e aí deixando o Ricardo Bueno à frente, mas o Atlético foi muito feliz nos seus contra-ataques, nas puxadas em velocidade, conseguiu o segundo gol no cruzamento do Abner para o Tony Anderson marcar de cabeça e aí depois contra-ataques na reta final com o Léo Cittadini, um escanteio do CSA, vira um contra-ataque do Atlético e o terceiro gol e o quarto gol, cruzamento do Abner e o Brian Romero de cabeça entre o Ronaldo Alves e o Rafinha, os dois olhando o Romero já, CSA entregue, e o Atlético fazendo o quarto gol. Mas uma boa vitória para dar confiança ao Furacão, já que é um time que tem dificuldades em vencer fora, e dessa vez com os reservas conseguiu não só vencer, mas golear, e o CSA fica a dúvida de qual será esse rumo, de como é que o Argel vai organizar esse time. Dessa vez colocou um time até mais pra frente, né? Mas sem muita organização de meio campo. E aí muito dependente da bola parada, com o Dauan fazendo as cobranças de falta e escanteio. Acho pouco e acho difícil ter uma perspectiva boa pro CSA dentro do que foi apresentado, pelo menos nesses dois primeiros jogos. Acho que o Argel vai precisar trabalhar bastante para encontrar soluções de não fazer com que o CSA vire o que se imaginava no início do campeonato. O saco de pancadas, o candidataço à lanterna. Acho que o Marcelo Cabo fazia um bom trabalho em relação a isso, mas com o Argel, pelo menos nesses dois primeiros jogos, o sinal não foi dos melhores nessa troca de técnicos da equipe alagoana.
No domingo, às 11 horas da manhã, o Botafogo recebeu o Santos no estádio Engenhão, Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e perdeu pelo placar de 1-0, gol marcado pelo atacante ex-grêmio Marinho. O Botafogo comandado pelo Eduardo Barroca em campo com Gatito Fernandes, Marcinho, Joel Carli, Gabriel e Gilson, Alex Santana, João Paulo e Cícero, Eric, Luiz Fernando e Diego Souza. Ainda participaram do jogo os atacantes Vitor Rangel e Rodrigo Pimpão e o lateral esquerdo Jonathan. Já o Santos, do técnico Jorge Sampaoli, em campo com Everson, Felipe Aguilar, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge, Diego Pituca, Carlos Sanches e Jean Mota, Eduardo Sacha, Soteldo e Uribe. Ainda participaram do jogo o autor do gol Marinho, lateral esquerdo Felipe Jonathan e lateral direito Vitor Ferraz. Botafogo 0, Calvin Santos 1. O Santos se iguala na pontuação ao Palmeiras, ficando em segundo lugar apenas no saldo de gols.
E um jogo que era cercado de muita expectativa entre Botafogo e Santos, até pelas propostas, né, dos treinadores, que são técnicos que valorizam a posse de bola, buscam esse jogo mais pelo chão, com muita troca de passes, e foi um jogo interessante nesse sentido. Primeiro tempo com o Botafogo ficando um pouco mais com a bola, mas sem construir grandes oportunidades, e aí o Santos aproveitando até para usar mais a velocidade dos seus pontos, especialmente com o Soteldo do lado esquerdo, criando boas oportunidades. Depois, no segundo tempo, se inverteu um pouco, mas Botafogo, como já está acostumado a jogar, né, nesse 4-1-4-1, e dessa vez o Santos também espelhando, né, tendo, apesar da nominata ter o Lucas Veríssimo como um dos zagueiros, né, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique Aguilar, dessa vez o Veríssimo jogou como lateral direito, na linha de 4 mesmo, com Jorge compondo o sistema defensivo. E aí tendo 3 meio-campistas, com Pituca, Carlos Sanches e Jean Mota. E lá na frente, de um lado, o Sacha, do outro, o Soteldo, com o Uribe no comando de ataque. Primeiro tempo em que o Santos até teve algumas chegadas pelo lado esquerdo, com o Soteldo, dando trabalho para o Gatito Fernandes, e o Botafogo com muita dificuldade de construir, de chegar próximo da área do Santos. Teve a sua melhor finalização, um chute de fora da área do Alex Santana, de perna esquerda, exigindo uma defesa boa do Everson. Mas foi um Botafogo que tocava mais a bola sem progredir. E o Santos que, em alguns momentos, até acelerava mais do que de costume para pegar essa defesa do Botafogo aberta, e aí com o Soteldo sendo o principal cara na hora de puxar contra-ataque do lado esquerdo. No segundo tempo, o Marinho entrou no lugar do Uribe, que parecia até perdido, ainda desentrosado com os companheiros, apesar do Sampaoli fazer questão de ter um centroavante. Acho que nesse momento o time funciona melhor com o Sacha jogando mais à frente, embora não seja a referência, mas até fez gols como um centroavante, gols de cabeça nessa campanha do Santos no Campeonato Brasileiro. E teve, logo no início da segunda etapa, a expulsão do Lucas Veríssimo pelo segundo amarelo, a falta em cima do Gilson. Entra o Vitor Ferraz no lugar do Jean Mota para o Santos se organizar no 4-1, no 4-4-1, né? Duas linhas de 4 e um jogador à frente. Primeiro o Sacha, depois, com a saída do Sacha, a entrada do Felipe Jonathan, o Soteldo passou a ser esse jogador de escape lá no comando de ataque. E o Botafogo não aproveitou essa vantagem numérica. O Barroca colocou o Vitor Rangel no lugar do Alex Santana. Acho que poderia ter tirado o João Paulo. Alex Santana vinha bem, mas a opção foi pela saída do Alex Santana. A entrada do Vitor Rangel, tendo João Paulo e Cícero como os volantes, com o Vitor Rangel no lugar ao lado do Diego Souza no comando de ataque. Mas o Botafogo não conseguiu aproveitar, não criou boas oportunidades, até viu o Santos chegar em algumas jogadas de contra-ataque. O Carlos Sanches chegou no fundo e fez um cruzamento para o Soteldo na pequena área não alcançar a bola, mas foi uma boa investida do Santos. E depois a expulsão do Gilson, igualando o jogo no número de jogadores. Segundo amarelo até exagerado, na minha visão, pela falta em cima do Marinho, que acabou mais escorregando do que propriamente sendo derrubado pelo botafoguense. Aí o Barroca sacou o Diego Souza, colocou o Jonathan para recompor a lateral esquerda, e o Santos conseguiu seu gol numa boa jogada do Marinho, combinando ali com o Vitor Ferraz, trazendo da direita para dentro e finalizando no ângulo, no minimíssimo aleatório que o Marinho batizou, né, o gol dele, sem chances para o Gatito Fernandes. E aí na reta final o Botafogo entrou em desespero, o Joel Carli foi para a área virar centroavante, e o Santos até teve a chance de fazer o segundo gol em alguns contra-ataques. O Soteldo parou no Gatito, e o Felipe Jonathan teve uma chance claríssima de gol e acabou perdendo a chance, perdendo a oportunidade. Mas foi um jogo em que o Santos, no primeiro tempo, um jogo mais equilibrado, mas na segunda etapa, o que mais chamou atenção foi o Santos ficou com a menos e passou a ser melhor ainda do que o Botafogo. O Botafogo não aproveitou a vantagem numérica. Depois, no 10 contra 10, o Santos seguiu sendo melhor e mais efetivo, conseguiu fazer o gol da vitória diante do Botafogo. E repetiu alguns problemas: dificuldade na construção, muita posse para pouca finalização e poucas chances reais de gol. E com isso, a vitória do time do Sampaoli, que parece embalado, né, empolgado, vindo aí de uma ótima sequência e nesse momento tentando fazer frente ao Palmeiras.
No domingo à tarde, às 4 horas, em São Paulo, o Corinthians recebeu o Flamengo na Arena Corinthians, no clássico das maiores torcidas do Brasil. E apenas empataram pelo placar de 1-1. Cleison, de pênalti, abriu o placar para o Corinthians. E nos instantes finais, Gabriel, artilheiro do Brasileirão, empatou o jogo com direito à participação do VAR. Corinthians, do técnico Fábio Carille, em campo com Cássio, Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar, Gabriel, Júnior Urso e Pedrinho, Sornosa, Cleison e Wagner Love. Ainda participaram do jogo os atacantes Bocelli e Everaldo, e o meia Matheus Vital. Já o Flamengo, com o time misto do técnico Jorge Jesus, com Diego Alves, Rodinei, Léo Duarte, Rodrigo Caio e René, Cuejar, William Arão e Diego, Gerson reforço,
Vitinho e também Gabriel ou Gabigol. Ainda participaram do jogo os atacantes Bruno Henrique, Lincoln e também o colombiano Berril. Corinthians 1, Calvin Flamengo também 1. O Corinthians neste momento é o 10º colocado, o Flamengo dentro do G4 na 3ª posição.
Esse, se não um clássico estadual, um clássico nacional, né? Envolvendo as duas maiores torcidas do país, Corinthians e Flamengo. E o empate em 1-1 que, antes da bola rolar, poderia até ser mais favorável ao Corinthians, apesar de jogar em casa, mas pelo momento do Flamengo, é um postulante ao título e pelos investimentos que fez, mas que no final das contas ficou até melhor para o Flamengo pelo que não jogou. Corinthians foi melhor no jogo, aproveitou o fator casa, colocou pressão em cima do Flamengo, me chamou muito a atenção no início da partida, nos primeiros 15 minutos, tanto do primeiro tempo quanto do segundo tempo, a agressividade do Corinthians na marcação. O Flamengo tentava sair com a bola do campo de defesa, com qualidade, com passe, sem rifar ela, e o Corinthians subindo a marcação. O Corinthians, que tem sido uma equipe mais caracterizada por recuar, por marcar atrás da linha da bola, com todo mundo no campo de defesa, nos primeiros minutos fazendo abafa, subindo a marcação, incomodando a saída de bola do Flamengo, pressionando, recuperando e equilibrando o jogo dessa maneira. Teve bastante atitude, tendo o Pedrinho de um lado, o Cleison do outro, o Sornossa sendo esse meia central, que é um cara mais das bolas paradas, né? Como o meia durante o jogo organiza pouco, mas tem sido importante em cobrança de falta, especialmente cobrança de escanteio. Bate bem na bola e aí faz com que, especialmente os zagueiros, quando sobem na área, tenham chances. E o Flamengo, com um time mais misto, né? Tendo o Gerson estreando aberto pelo lado esquerdo, o Cuejar sendo esse primeiro volante, com o Arão jogando um pouquinho até mais adiantado, quase como um meia, do lado direito o Vitinho, e o Diego encostando no Gabigol. Em alguns momentos o Diego recuava, e aí o Vitinho era quem ficava mais próximo do Gabriel na dupla de ataque. Mas um primeiro tempo em que o Corinthians até começou melhor, finalizando, o Pedrinho teve um bom chute de fora da área para a defesa do Diego Alves, depois o Flamengo foi equilibrando com a posse de bola, com muita gente próxima, né, fazendo aqueles toques curtos para tentar envolver a defesa corintiana, mas poucas oportunidades de gol dos dois lados. O Corinthians chegando bem na bola aérea nas cobranças de escanteio do Sornossa. Depois, no segundo tempo, Vitinho acabou saindo lesionado, entrou o Berril, o jogo ficou da mesma forma e aí o Corinthians conseguiu abrir o placar num ótimo contra-ataque, né? Escanteio do Flamengo, vira contra-ataque do Corinthians, a arrancada do Pedrinho, bom passe, Fagner também tocando, e aí, né, o Cuejar poderia ter impedido o Fagner de avançar tanto. Fagner conseguiu se desvencilhar da marcação do colombiano e esticou a bola para o Wagner Love, que acabou sendo derrubado pelo Berril. Falta dentro da área, pênalti, e o Cleison abrindo o placar. Só que Corinthians, até logo depois do gol, continuou pressionando, continuou em cima, porém, à medida que o tempo foi passando, foi recuando, foi indo para trás. E o Flamengo se atirou. Jorge Jesus colocou Bruno Henrique na vaga do Cuejar, depois o Lincoln no lugar do Gerson, passou a jogar num 4-2-4, tendo Lincoln, Bruno Henrique, Gabigol e o Berril. Então, time ultra-ofensivo, só o William Arão de volante e o Diego para organizar no meio de campo. E o Corinthians foi recuando, não foi tendo mais situações de contra-ataque, o que dava a oportunidade do Flamengo adiantar mais ainda o seu time, porque não estava correndo riscos lá atrás, e com isso consegue o gol de empate, um lance que até tem o auxílio do VAR, o cabeceio do Arão, a posição do Gabigol no rebote, o Junior Urso dava condição, e o Gabriel Barbosa empatando o jogo. Depois, na reta final, aí o Corinthians toma a iniciativa de tentar vencer o jogo, né? Mas só depois que leva o gol de empate que o Carille faz substituições mais para frente, com a entrada, por exemplo, do Matheus Vital no lugar do Gabriel e depois do Bozelli no lugar do Sornossa, também com a expulsão do Berril, né? E aí o Corinthians tenta chegar na reta final, levantando a bola na área, até o Pedrinho constrói uma boa jogada que o Love cabeceia, mas não consegue jogar na direção do gol. Mas foi um empate que ficou melhor para o Flamengo, porque parecia realmente que não conseguiria o resultado. E o Corinthians, com boa atuação no primeiro tempo e também na segunda etapa, pressionando. Porém, de novo, time que quando teve a vantagem, não exatamente logo depois de abrir o placar, mas à medida que o tempo foi passando, recuou demais. E aí o Flamengo, com qualidade, na pressão, na insistência, conseguiu um empate que ficou de bom tamanho lá em Itaquera.
Ainda no domingo à tarde, em Belo Horizonte, no estádio Independência, o Atlético Mineiro recebeu o Fortaleza e empatou pelo placar de 2-2, mesmo após estar 2-0 à frente. Os gols marcados pelo Juninho contra e o Casares para o Atlético Mineiro, e depois o Carlinhos e o próprio Juninho empatando o jogo 2-2 no estádio Independência. O Atlético Mineiro, do técnico Rodrigo Santana, com Cleiton, Guga, Igor Rabelo, Hever e Lucas Hernandes, Jair, Elias e Casares, Vinícius, Alejandro e Geovânio. Ainda participaram do jogo o volante Ramon Martínez e os atacantes Luan e Tchará. Já o Fortaleza, do técnico Rogério Ceni, com Felipe Alves, Tinga, Quinteiro, Roger Carvalho e Carlinhos, Araruna, Juninho e Romarinho, André Luiz, Chiesa e o Wellington Paulista. Ainda participaram do jogo o volante Gabriel Dias e também o meia Marlon. Atlético Mineiro 2, Calvin Fortaleza também 2. O Galo, neste momento, é o quarto colocado. O Fortaleza, ainda sem perder após a volta, é o 14º na tabela.
É um jogo bem movimentado, com muitas confusões também, muitos lances de arbitragem de vídeo, e o empate em 2-2 entre Atlético Mineiro e Fortaleza, que eu coloco muito mais pela falta de capricho do Atlético quando estava vencendo o jogo, e até depois, quando tomou o empate, ainda teve oportunidades. O Atlético foi muito mal nas finalizações. Criou mais do que o Fortaleza, mas acabou pagando pelos inúmeros erros na frente do gol, chances na pequena área que o Atlético desperdiçou. Mas começou em cima, pressionando. Chamou atenção Rodrigo Santana. Dessa vez fez aquele esquema com uma trinca no meio de campo, um tripé, tendo o Jair como primeiro volante e o Elias jogando um pouquinho mais adiantado. O Elias vinha jogando numa dupla de volantes. Nessa partida contra o Fortaleza, jogou na linha do outro meio-campista, que era o Vinícius. Então, Jair mais recuado, Elias e Vinícius. Mais liberdade para o Elias entrar na área, como ele gosta de fazer. O Casares, me parece que com o Rodrigo Santana, virou de fato um meio aberto, né? O Casares, que antes era utilizado mais por dentro, especialmente no momento que o Levir Culpe treinava o Galo. Agora o Casares é a opção pelo lado do campo, de novo jogou aberto pelo lado esquerdo. Do lado direito, o Geovânio, com o Alejandro na frente. E o Fortaleza naquele 4-4-2 que o Rogério Ceni já coloca e não abre mão. Mas foi um primeiro tempo do Galo pressionando, indo para cima e conseguindo cedo abrir o placar naquela infelicidade do Juninho, que o Fortaleza é um time treinado para recuar a bola pro goleiro várias vezes. O Felipe Alves até não estava tão adiantado, já teve muito mais adiantado em lances que não deu nada, e dessa vez o Juninho acabou errando. Forçou demais o passe, bateu forte na bola, encobriu o Felipe Alves, e aí num gol contra bizarro, mas de certa forma bonito, acabou abrindo o placar para o Atlético Mineiro. Depois, defesa do Fortaleza ainda tentando se recuperar dessa situação, acaba cometendo pênalti. Casares tem a oportunidade, faz o segundo gol, e aí o Atlético parecia ali muito tranquilo e até cria oportunidades para fazer mais gols e matar o jogo, mas acaba desperdiçando. O Alejandro teve chances, o Alejandro que vinha bem, dessa vez não teve boa partida contra o Fortaleza, desperdiçou algumas chances até dentro da área sozinho, e o Fortaleza foi se animando, né? No segundo tempo, especialmente, o Felipe Alves manteve o time vivo. O Atlético teve chances com o Alejandro, com o Lucas Hernandes, com o Casares, uma sequência de três grandes defesas do goleiro do Fortaleza. Teve contra-ataque com o passe do Elias para o Geovânio, que driblou o Felipe Alves e acabou chutando para fora. Então, chances não faltaram para o Atlético. Faltou qualidade na pontaria, na definição. E de tanto que desperdiçou chances para matar o jogo, castigo veio. Cruzamento do Tinga e o Carlinhos, jogada dos laterais, né? O Tinga cruzando, o Carlinhos, o lateral esquerdo, de cabeça, descontando. Depois, o pênalti. Uma saída de bola errada do Ramon Martínez, recuperação do André Luiz, derrubado pelo Igor Rabelo na área, no limite ali, e o pênalti convertido pelo Juninho se recuperando. E depois disso, do 2-2, o Atlético voltou a estar pressionando, consegue a jogada do pênalti do Alejandro, né, sofrido pelo Alejandro, cometido pelo Roger Carvalho. E aí o Felipe Alves, né, pegando a cobrança do Alejandro, se adiantou no VAR, cartão amarelo, depois pegou a cobrança do Luan. Essa muito mal batida, o Luan, o menino maluquinho, que não tá com muita moral com a torcida do Atlético nesse momento, já foi o talismã, mas hoje já vive um momento diferente. O Felipe Alves dá dois passos pro lado, antes ainda do Luan cobrar o pênalti, e o Luan, cabeça baixa em nenhum momento, tenta observar o que o goleiro vai fazer, pega muito mal na bola e facilita também a defesa do goleiro do Fortaleza. Mas, e depois ainda o Luan perde uma chance na pequena área, já na reta final de partida. Então, um jogo em que o Atlético desperdiçou muitas oportunidades, poderia tranquilamente ter vencido e até com folga, não matou o jogo, deixou o Fortaleza vivo, grande atuação do Felipe Alves, e nas chances que teve, Fortaleza conseguiu buscar um grande empate pelo que foi o jogo lá no Independência.
Fechando o domingo, às 7 horas da noite, no estádio da Ressacada em Florianópolis, o Avaí recebeu Goiás na busca pela primeira vitória na competição, mas apenas ficou no empate em 0-0, nada de gols em Florianópolis. O Avaí comandado pelo técnico Alberto Valentim, com Vladimir, Léo Betão, Ricardo Thalheimer e Igor Fernandes, Pedro Castro, Julinho e Douglas, Gustavo Ferrares, Lourenço e o centroavante Brenner. Ainda participaram do jogo o atacante Daniel Amorim, o volante Richard e também o meia Luan Pereira, mais famoso Luanzinho. Já o Goiás, do técnico Claudinei Oliveira, com Tadeu, Daniel Guedes, Iago, Rafael Vaz e Jefferson, Giovani, Iago Felipe, Giovani Augusto, Michael, Renatinho e o centroavante Kaique. Ainda participaram do jogo o volante Léo Senna, o meia Marlone e o centroavante Júnior Brandão. Avaí e Goiás 0-0, Calvin. O Avaí segue na lanterna, sem vitórias na competição. O Goiás, neste momento, é o nono colocado.
É um jogo de poucos destaques, esse entre Avaí e Goiás, o 0-0 na Ressacada. O Avaí me parece que confirmou, né, a tendência de que vai ser um time que vai tentar valorizar um pouco mais a posse de bola, a saída com qualidade desde trás no comando do Alberto Valentim. O Vladimir já tem sido um goleiro muito mais ativo na participação do time quando sai jogando, né? Várias vezes o zagueiro sentindo confiança e tocando a bola para o goleiro, para o Vladimir fazer o passe para os zagueiros, e ali o Avaí tentando rifar o menos possível a bola, e aí o Douglas muitas vezes sai da posição de meia, vem buscar o jogo entre os volantes para dar sequência nas jogadas. Então acho que isso já dá para dizer que, apesar de apenas dois jogos, vai ser uma característica desse Avaí comandado pelo Alberto Valentim. E o Goiás optou também pela estratégia de buscar mais os contra-ataques, que é algo que é também desse time comandado pelo Claudinei Oliveira. Teve algumas chances no primeiro tempo, o Michael fez uma jogada até bonita, ganhou do Igor Fernandes e acabou chutando por cima, mas o Avaí também teve as suas oportunidades, o Ferrares finalizando de fora da área para a defesa do Tadeu, mas um jogo morno, assim, que no segundo tempo até melhorou um pouco. O Valentim fez algumas substituições interessantes, a entrada do Richard Franco no lugar do Julinho, ali para a posição de volante, mas depois com o Daniel Amorim no lugar do Léo, até poderia se imaginar o Lourenço sendo recuado para a lateral direita, já que fez essa posição muitas vezes. Não, Richard, o volante, foi para o lado direito, manteve o Lourenço aberto, teve o Daniel Amorim junto do Brenner, dois centroavantes, tentar forçar um pouco mais na bola aérea, mas não conseguiu. Né, o Goiás conseguiu segurar bem essa tentativa de pressão do Avaí. Tadeu teve algumas boas defesas, mas um jogo que ficou na reta final lá e cá, mais aberto até pela configuração que o Avaí se colocou no segundo tempo, mas de muitos erros de passe, muita precipitação dos jogadores, aí até um pouco de falta mesmo de qualidade técnica. Então o jogo foi um 0-0 justo, mas de um Avaí pelo menos tomando mais iniciativa. Acho que isso é o que fica. O Avaí parou de ser um time de contra-ataques, em alguns momentos jogava em casa contra adversários de mesmo nível e também buscava mais jogar no erro do adversário. Dessa vez não, é um Avaí que se propõe mais, Douglas participa mais das jogadas, é o cara que vai conduzir esse time do meio pra frente, mas ainda falta muito. Não é do dia pra noite que transforma um time reativo em um time que vai propor o jogo. Então faltou um pouco disso, mas pelo menos teve a iniciativa do Avaí. Tadeu goleiro do Goiás, tem sido um dos bons goleiros desse Campeonato Brasileiro, fez defesas importantes. Goiás não foi um time tão perigoso dessa vez, poderia ter rendido um pouco mais. O Michael, apesar de uma jogada no primeiro tempo, teve um pouco abaixo. Do outro lado, o Renatinho, no lugar do Bárcia, também trouxe menos poder de fogo pro Goiás, né? Quando o Leandro Bárcia joga de um lado, é um cara mais atacante, um cara que ocupa a área em alguns momentos. Com o Renatinho já é um cara que tenta construir um pouco mais, não entra tanto na área, então faltou também essa presença. O Kaique ficou mais isolado nessa partida, o que explica a baixa produção dos dois times, especialmente do Goiás, e esse 0-0 lá em Santa Catarina.
E no encerramento da rodada, na segunda-feira, às 8 horas da noite, o São Paulo recebeu a Chapecoense no estádio Morumbi, em São Paulo, e venceu pelo placar de 4-0, os 4 gols marcados na segunda etapa. Antony Toró, Raniel e Vitor Bueno, os gols da equipe tricolor. São Paulo, comandado pelo Cuca, com Thiago Volpi, Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Luan, Tietê e Hernanes, Antony, Alexandre Pato e Raniel. Ainda participaram do jogo os atacantes Toró e Everton e também o meia Vitor Bueno. São Paulo 4, Calvin, Chapecoense 0. São Paulo, neste momento, o quinto colocado. A Chapecoense ocupando a 18ª posição.
E uma grande vitória do São Paulo, Arruda. 4-0 diante da Chapecoense. E o que mais chama atenção, os 4 gols na segunda etapa. O primeiro tempo ficou jogo morno de um São Paulo com dificuldades de criar, muito estático. Fora o Antony, os outros jogadores tendo dificuldades de se encontrar na partida. Pato, novamente, uma atuação apagada e até quando tentou participar mais, acabou atrapalhando em alguns lances. São Paulo teve uma chance que o Reinaldo estava de frente para o gol, com a perna esquerda à disposição para finalizar, e o Pato acabou girando, tomando a posição do Reinaldo e batendo de esquerda, que não é a boa do Pato, acabou chutando para fora. Mas foi uma Chapecoense até perigosa pelos lados do campo, tendo essa formação com dois pontas de velocidade, né, a entrada do Renato Kaiser no lugar do Alan Ruschel, que vinha jogando nas últimas partidas, com o Arthur Gomes do lado direito. Então era uma Chapecoense veloz pelos lados do campo, com o Camilo tentando organizar as jogadas, e dois volantes mais marcadores, com o Amaral e o Márcio Araújo, em vez do Campagnaro. E o São Paulo tendo o Raniel no comando de ataque, né, na vaga do Pablo, novamente lesionado. Pato na esquerda, o Antony do lado direito, o Antony o principal jogador do primeiro tempo. Terminou 0-0, depois virou a figura da partida, mas no primeiro tempo o Antony já se destacava, saindo da direita, buscando o centro, sempre sendo o cara daquela habilidade na jogada para fazer tanto o drible quanto o passe em profundidade. Então se destacava. E aí no segundo tempo, o jogo que estava num ritmo, virou num ritmo completamente diferente, muito mais acelerado, com as trocas do Cuca. A saída do Pato para a entrada do Toró, a saída do Luan para a entrada do Everton, recuando um pouco mais o Hernanes e recuando bastante o Tietê. O Tietê virou o primeiro volante, o Hernanes o segundo, Luan, o Toró e o Everton se revezando, ora o Toró na esquerda com o Everton por dentro, ora o Toró por dentro com o Everton na esquerda, troca de posições constante e muita velocidade. E aí o São Paulo em 12 minutos já fez 3 gols, primeiro uma boa jogada do Raniel fez uma boa partida, não só pelo gol, mas fazendo o pivô, segurando a defesa, encontrando alguns bons passes. No lance do primeiro gol é ele quem faz o pivô pro Everton disparar do lado esquerdo, e aí o cruzamento pro Antony na segunda trave de cabeça abriu o placar. Depois o Toró acreditando nele, uma jogada rápida, né, o lateral batido rápido pelo Everton, e o Toró com liberdade para avançar e finalizar no canto do Tiepo. E o terceiro gol num passe errado do Gum, pressão ali também do Raniel para roubar a bola e ampliar para o São Paulo. E aí depois a Chapecoense 3-0 com 12 minutos do segundo tempo, né? Ficou muito difícil, o Ney Franco até tentou fazer algumas trocas, mas não funcionou muito, e o São Paulo na reta final matou o jogo numa jogada do Igor Vinícius pelo lado direito, recebendo o Tietê e fazendo cruzamento para o Vitor Bueno dar números finais ao placar. Aliás, Igor Vinícius que teve até uma boa atuação, no primeiro tempo um pouco mais contido, na segunda etapa já soltou um pouco mais para avançar, e aí até terminou o jogo dando uma assistência. Entrou no lugar do Hudson, que vinha sendo lateral direito improvisado e que falou pro Cuca que não quer mais jogar por ali, quer ser volante. Então o Igor Vinícius, que tem que cuidar um pouco dos cartões, de novo, tomou cartão amarelo, jogador que já foi expulso algumas vezes por reincidência de cartões na partida, mas dessa vez aproveitou, especialmente no segundo tempo, e ajudou o São Paulo nesse 4-0. Mas um São Paulo que, quando passou a ter jogadores de mais velocidade, nem tanto de organização, de cadência, de troca de passe, mas de aceleração. Toró, cara que conduz a bola rápido. Everton, da mesma maneira. São Paulo colocou o jogo de uma maneira mais veloz, um pouco mais caótica, assim, menos organizado naquela bagunça que o Cuca muitas vezes faz, né? E fazia, por exemplo, no Atlético Mineiro, com o Galo Doido, que era um time muito elétrico, que o tempo todo buscava o ataque, mesmo que, por vezes, a bola não passasse tanto pelo meio de campo, já fosse um time mais direto, mas dessa vez conseguiu, com bola no chão, com velocidade, fazer 3-0 em intervalo de 12 minutos, depois matar o jogo no final, numa ótima recuperação, pelo um primeiro tempo morno e um segundo tempo muito bom do São Paulo.
Terminada a análise dos 10 jogos da rodada, o brasileiro neste momento da seguinte maneira: com o Palmeiras líder 26 pontos, o Santos segundo colocado também com 26, a diferença no saldo, terceiro colocado Flamengo com 21, quarto Atlético Mineiro com 20, o quinto São Paulo com 18 e o sexto colocado fechando G6, Internacional com 17 pontos. O Grêmio ocupa a 11ª posição e depois no Z4, 17º Fluminense com 9, 18º Chapecoense com 8, 19º CSA com 6 e o último colocado Lanterna, o Avaí, com 5 pontos conquistados, nenhuma vitória na competição. Bom, Calvin, chegamos ao final de mais um jogo tático da Rádio Grenal. Forte abraço para você, obrigado pela participação, pelos comentários nessa nossa 11ª edição. E nos encontramos logo ali no jogo tático número 12.
Valeu, Lucas Arruda, valeu a todos os ouvintes que estiveram conosco até esse presente momento em mais um jogo tático da Rádio Grenal. Agora, meio de semana novamente voltado para as Copas, mas final de semana tem mais uma rodada do Brasileirão e a gente vai estar aqui para analisar tudo que acontecerá nesse campeonato, que parece agora estar emocionante, pelo menos em termos da briga pelo título, com os tropeços do Palmeiras, com o Santos tentando se afirmar, o Flamengo é um time que pode chegar também perto. Enfim, acho que o campeonato vai ganhar em emoção e a gente vai estar analisando aqui taticamente as partidas no nosso Jogo Tático, podcast aqui da Rádio Grenal. Arruda,
valeu, valeu, Calvin, forte abraço e um abraço ainda mais especial para você que esteve conosco até o fim desta edição. Muito obrigado pelo carinho aqui no podcast Jogo Tático da Rádio Grenal e nos encontramos certamente nas próximas edições aqui do nosso Jogo Tático na Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol. Valeu!